Olá, como é que estão vocês? Espero que todos estejam bem. Eu estou gravando esse episódio no dia 2 de abril de 2024, episódio 549 aqui no Lideracast. Essa jornada começou no dia 12 de janeiro de 2020. Estamos aqui agora no episódio 549. Muito obrigado a todos vocês que estão comigo aqui no podcast. Se você está comigo no Spotify, na Apple, se gostar do conteúdo, por favor, vai lá e deixa uma recomendação para o podcast. Isso vai ajudar bastante. Se você está no YouTube, já se inscreve no canal e clica no sininho para você receber os próximos vídeos que forem postados. Ontem você me ajudou a atingir um patamar espetacular no LinkedIn. Ontem a gente venceu a barreira dos 57 mil seguidores. Agora, nesse momento, nós temos exatamente 57.108 pessoas que me seguem. Caramba, é gente pra caramba. Não cabe todo mundo no Allianz Parque, né? Isso pra mim já é uma loucura. Quando eu vou num jogo do Palmeiras, eu vejo aquela massa humana que tá ali, tem mais pessoas me seguindo do que tem no jogo, que tem umas 40, 42 mil quando tá lotado, né? Nesse episódio, segurando a minha emoção aqui, mas já agradecendo todo o apoio, toda a energia, as palavras de incentivo que vocês me mandam, os compartilhamentos dos conteúdos, a maneira como vocês interagem e comentam e debatem comigo sobre os temas que eu trago. Muito obrigado. Nesse episódio, eu quero bater um papo com vocês sobre o círculo de influência, que foi um post que eu fiz ontem lá no LinkedIn, deu um ibope danado. E eu quis trazer aqui para o podcast, já que aqui eu consigo elaborar um pouco mais. Nós vivemos nesse mundo mega acelerado, né? Acho que você concorda comigo. Com pressões por todos os lados para tirar a nossa energia, tirar o nosso foco do que realmente importa. Esse conceito do círculo de influência nos ajuda a escolher aonde colocar o nosso foco, a nossa atenção, a nossa energia, de maneira a que a gente possa tirar o máximo dessa energia que a gente está colocando, né? Sempre que a gente conseguir colocar o nosso foco aonde a gente controla, nós vamos ser muito mais eficazes no que é que a gente quer fazer. Esse conceito do círculo de influência, ele foi trazido para a nossa consciência aí por aquele autor, o Stephen Covey, dos 7 Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes. E aqui já deixo um parênteses. Se você ainda não leu esse livro, puxa, leia. Eu tive a felicidade de ler esse livro uns 20 anos atrás e mudou a minha vida. Mudou a minha forma de me enxergar, mudou a minha forma de observar, em cima desses 7 hábitos, de que maneira eu poderia ser mais eficaz. Então vamos lá. Essa questão do ciclo de influência, que eu achei a forma mais fácil de te explicar, está aqui o nosso círculo de controle das coisas que a gente controla, o nosso círculo de influência e o nosso círculo de preocupação. Nós escolhemos a cada instante da nossa vida se nós vamos botar a nossa energia, o nosso foco em coisas que a gente controla, em coisas que a gente influencia ou em coisas que só vão trazer preocupação para a nossa vida. Então vamos lá. O que a gente controla? Nós temos às vezes uma certa ideia de que não controlamos nada na nossa vida, né? Na verdade, a gente controla várias coisas. A gente controla a hora que a gente acorda, a hora que a gente vai dormir, a gente controla o que a gente come, a gente controla o nosso nível de atividade física, a gente controla quanta energia eu vou colocar nos projetos, a gente controla o nosso padrão de pensamentos, a gente controla aquilo que a gente fala, a gente controla de que maneira nós vamos reagir aos impulsos e às tensões do dia a dia, a gente controla aquilo que a gente lê, a gente controla aquilo que nós vamos alimentar o nosso cérebro todos os dias. Tudo isso a gente controla. Nós podemos escolher passar as nossas noites assistindo o Jornal da Record, o Jornal da Band, o Jornal Nacional, o Jornal da Rede TV, todos esses jornais da CNN, e ser bombardeado por todas essas energias negativas e tensões e questões internacionais, etc., e achar que o mundo vai acabar amanhã. A gente também controla se afastar um pouco disso tudo, para que a gente possa refletir um pouco mais, para que a gente possa estar mais conectado conosco, né? Veja, né? Tem várias coisas que a gente controla. Agora, tem umas outras tantas que a gente não controla, essa é a verdade, né? A gente não controla se a gente vai ser julgado ou não, a gente não controla se vão falar mal da gente, se nós vamos ser criticados, se nós não vamos ser aceitos. Então, tem outros tantos de coisas que a gente não controla. E o grande ponto é o seguinte, nesse mundo acelerado que a gente vive, né? De que maneira conseguir não tirar o olho da bola, daquela bola que realmente importa, daquela bola que pode fazer a diferença nos nossos resultados e na maneira como nós vamos nos sentir com relação a essas experiências todas. Acho que esse é um grande ponto aqui, né? Porque em função dessa escolha que nós fazemos a cada instante, a gente vai despender mais ou menos energia em alavancas que vão poder servir de trampolins, que vão poder nos fortalecer, fazer com que nós nos aproximemos dos nossos objetivos mais rapidamente, com mais segurança, com menos sofrimento, com menos desgaste. Ou nós vamos escolher botar energia onde a gente não controla e nós vamos sofrer, nós vamos estar com medo, ansiedade, frustração, decepção. É uma escolha sua, por incrível que pareça. E nesse jogo todo, um grande objetivo que a gente pode ter na nossa vida é de que maneira ampliar esse nosso círculo de controle? De que maneira fazer com que ele cresça? Ou seja, vai crescer a área daquelas ações que nós controlamos ou influenciamos diretamente. Para que quanto maior ela for, mas a gente vai conseguir despender a nossa energia de uma forma boa, positiva, fortalecedora para a nossa vida, né? E eu acho que tem aqui dois pontos importantes nesse processo de expandir o nosso círculo de controle. Primeiro, estudar, se desenvolver, se autoconhecer. Não tem jeito. A gente tem que olhar para dentro. Nós temos que perceber de que maneira nós podemos nos tornar mais pacientes, mais tolerantes, mais empáticos. De que maneira nós podemos potencializar a nossa inteligência emocional, a nossa forma de alguma forma, gerenciar as nossas emoções e perceber as emoções dos outros à nossa volta e também, de alguma forma, trabalhar com aquilo, né? De que maneira nós vamos conseguir nos comunicar melhor? De que maneira a gente vai conseguir construir relacionamentos com empatia, com confiança, escuta ativa? Todos esses detalhes do autoconhecimento são super importantes para que você reconheça o que você controla e de que maneira eu vou conseguir ampliar o meu círculo de controle, você percebe? E um outro ponto que você pode fazer para ajudar nesse processo é administrar melhor as suas relações. As nossas relações são fundamentais para que a gente se autodesenvolva, né? Então, prestar muita atenção, quais são aquelas pessoas que você tem ao seu lado na maior parte do tempo? Essas pessoas que você escolhe ter ao seu lado são fundamentais para que você consiga e seguir, vamos dizer, se você escolhe ter ao seu lado pessoas desleixadas, você vai acabar achando que o desleixo é normal. Se você tem ao seu lado pessoas acochambradas, você vai achar que acochambrar é uma coisa normal, né? Se você tem ao seu lado pessoas que não têm muito um controle financeiro, você vai começar a achar que não ter um controle financeiro é uma coisa natural. Portanto, escolha ter ao seu lado, primeiro, pessoas que já chegaram aonde você quer chegar. Que objetivos você tem para a sua vida? Quem já chegou lá, se cerque dessas pessoas. Se cerque de pessoas que vão te empoderar, que vão te fortalecer, pessoas que vão ter um olhar para você com compaixão, pessoas que vão ajudar você no seu processo de autoconhecimento, no seu processo de desenvolvimento, pessoas que vão facilitar a sua jornada e não dificultá-la, né? Quanto melhor você puder fazer isso, mais você vai tendo as ferramentas dentro de você para ampliar o seu círculo de controle. Algumas aplicações que podem ser interessantes para você, para a sua vida, para os seus resultados, sobre essa questão do círculo de controle, do círculo de influência e do círculo de preocupação. Uma delas é o seu próprio desenvolvimento pessoal, né? Nós podemos usar esse conceito dos círculos para identificar áreas de crescimento dentro de nós, assumir o controle dos nossos hábitos, dos nossos pensamentos, dos nossos comportamentos. Nós podemos usar também para gerenciar o nosso tempo, né? Ou seja, colocando a nossa energia naquilo que nós temos controle, naquilo que vai trazer mais benefícios para nós. Ao invés, eu tenho certeza que se você parar agora para refletir, você gasta uma parte muito interessante do seu tempo aqui no seu círculo de preocupação, que é uma região que tem várias coisas que você não controla. Ou seja, você não controla como é que vai estar a questão da guerra na Ucrânia, como é que vai, né? Se não, o dólar deu uma subidinha nesses últimos dias, hoje já caiu, a gente não tem controle sobre isso. A gente não tem controle sobre problemas no Oriente Médio, que estão tornando o tráfego de contêineres pelo mundo mais desafiador, os navios têm que dar uma volta maior, os tempos de trânsito aumentaram. A gente não tem controle disso aí, esses piratas que estão ali no mar, ali no Oriente Médio, né, atacando os navios, sabe? Tem várias coisas. E será que o Trump vai ganhar a eleição nos Estados Unidos? Não sei, né? O Milei ganhou a eleição aqui, talvez você preferia que ele ganhasse, talvez não. O fato é, o cara ganhou e a vida continua, né? Nesse sentido, o gerenciamento do nosso tempo é muito importante. Eu procuro usar o meu tempo da forma melhor, mais otimizada possível para mim. Por isso eu consigo, de repente, fazer tantas coisas, né? Por isso as pessoas me enxergam em vários lugares, porque eu realmente procuro fazer bom uso do meu tempo. E esses círculos me ajudam nesse objetivo, né? Um outro ponto também, resolução de conflito. Essa ideia dos círculos pode te ajudar nisso. Fazer com que você se concentre naquilo que está sob o seu controle, né? Comunicação, atitude, de que maneira você pode se colocar diante dos seus conflitos de uma forma mais otimizada, né? Também sob o ponto de vista de liderança, do ponto de vista de gestão, essa ideia dos círculos pode te ajudar para que você possa, então, olhar para suas equipes, capacitar suas equipes, aprimorar as habilidades das suas equipes, habilidade de tomada de decisão, habilidades para que eles e elas, né, possam administrar melhor a ansiedade. Às vezes, aquelas pessoas que estão mega ansiosas são pessoas que estão colocando energia em coisas que elas não controlam. E sempre que você fazer isso, meu, a ansiedade vai vir forte para cima de você, né? Gerenciamento do estresse. Olhando para esses círculos, é incrível, mas quando você é capaz de colocar sua energia naquilo que você controla, atenção, foco naquilo que você controla, como isso é como se jogasse uma água na fervura do teu coração. Você fica muito mais sereno, serena, você fica mais calmo, o coração desacelera, a respiração dá uma desacelerada, e aí você consegue olhar para aquela situação com mais consciência, percebe? Isso é super importante, tá? Para que você avalie isso aqui, né? Então, olhando para essa questão dos círculos e se colocando ali, onde você coloca mais energia ou menos energia, você vai ter mais controle sobre a sua vida, você vai conseguir tomar melhores decisões, muito melhores decisões, acredita no que eu estou falando. Tem uma questão de empoderamento pessoal. Pode ser que você fique ressentido ou ressentida porque você não está conseguindo chegar naqueles objetivos que você tinha, se aproximar daqueles objetivos. Você pode estar colocando o seu foco e a sua atenção no lugar errado. E por isso você não está conseguindo avançar na direção dos seus sonhos, né? Relacionamentos aprimorados, super importante, melhor comunicação, melhor compreensão, melhor definição dos seus limites pessoais. Tudo isso vai poder te levar a ter melhores relacionamentos, né? Então, essa ideia dos círculos é super importante e eu acho que pode trazer para a sua vida uma grande vantagem. Eu falei agora sobre os seus objetivos, sobre os seus sonhos, né? Os planos, o caminho, a jornada, as ações que você escolheu tomar para se aproximar do seu objetivo, do seu sonho, né? Esses passos estão sob o seu controle? Os passos que você escolheu para chegar naquele futuro que você quer construir para a tua vida, você controla aquilo? Ou você, de repente, acabou escolhendo uns passos que dependem de outras pessoas, dependem de outras situações e cenários que não estão no teu controle? Você percebe que relevante que é isso? Caso esse seja o caso, de que maneira você pode moldar o seu círculo de influência para que aquilo que estava fora do teu círculo de influência venha para dentro? Você pode fazer isso ganhando novas competências, novas habilidades, construindo novos relacionamentos. Será que tem alguma pessoa que pode ajudar você a se aproximar dos seus objetivos e essa pessoa nem sabe que pode te ajudar? Você também nunca raciocinou que outras pessoas eu posso trazer para perto de mim para me ajudar a chegar naqueles objetivos? Isso é super relevante para que você consiga com mais certeza, com mais segurança avançar, sabe? Então, que áreas é que eu posso expandir o meu círculo de influência? Esse é o grande ponto, né? Esse é o grande jogo aqui. Como é que a gente vai fazer crescer o círculo que eu tenho influência? É justamente isso. Tem a ver com competências, tem a ver com pensamentos, tem a ver com as emoções, gerenciar nossas emoções. Tem a ver com a gente ser capaz de ter muito claro que objetivo eu tenho para cada engajamento que eu vou ter. Profissional, no caso, né? Que objetivos eu tenho com aquilo? De que maneira, que ferramentas eu tenho para me aproximar daquele objetivo? Você percebe? Sempre que a gente conseguir trazer a nossa consciência para os nossos engajamentos profissionais, os nossos resultados vão ser potencializados. E essa consciência tem muito a ver com a gente identificar os círculos. Identificar até onde eu posso ir, até onde não adianta eu ir, porque eu só vou trazer estresse e ansiedade para dentro de mim, né? Percebe? Esse é um ponto super relevante para que você reflita. E na tua vida profissional, esse círculo de influência tem que estar muito claro na sua cabeça. Porque olha só, qual é o seu círculo de influência no trabalho? Tem a ver com o seu chefe. Como é que você... Veja, quem vai falar bem de você para o chefe do seu chefe é o seu chefe. Ou a sua chefe, né? Então, essa relação que você tem com essa pessoa é muito importante para o seu destino profissional, para a velocidade com que você vai avançar na sua carreira, seja ela na direção que seja, né? Lembra aqui uma coisa importante. Alguém que hoje é seu subordinado, amanhã pode ser seu chefe. Lembra disso, o mundo está dando voltas numa velocidade. Hoje quem é fornecedor, amanhã é cliente. Quem era credor, hoje está emprestando, percebe? Tem que ficar muito atento nisso aqui, tá? Muito atento, muito atenta. Mas veja só, o seu chefe, como é que é a sua relação com ele? Os pares do seu chefe. De repente você trabalha numa empresa maior, você tem um chefe e ele tem outros pares. Como é que é a sua relação com essas pessoas, né? Como é que é a sua relação com os seus pares? Se você, por exemplo, é um gerente júnior, quais outros gerentes júniores tem nessa estrutura? Se você é um coordenador, que outros coordenadores e coordenadoras tem na estrutura? Como é que você relaciona com essas pessoas? De que maneira essas pessoas podem te ajudar? Com os meus mentorados e mentoradas, uma coisa que eu sempre converso com eles e com elas, né? Fui promovido. Primeira coisa, olha para os seus pares. Procura se aproximar desses novos pares que você tem. Procura construir relacionamento com essas pessoas. Essas pessoas estão trilhando um caminho que é mais ou menos parecido com o seu. Elas têm muito para te aportar. Se você for capaz de construir esses relacionamentos e que as pessoas tenham a liberdade e a abertura de trocar ideias com você, né? Um outro grupo de pessoas que fazem parte do seu círculo de influência são os subordinados dos seus pares. Veja que nós somos como garrafas. A gente enxerga o rótulo de todas as outras garrafas, menos o nosso próprio rótulo, né? Construir um relacionamento com os subordinados dos seus pares pode te trazer subsídios super interessantes, super interessantes. Eles podem te ajudar a perceber deficiências nos seus pares, já que eles trabalham diretamente, eles e elas, diretamente com esses pares e essas pares, né? Te oferecer subsídios super interessantes para construir um relacionamento com os pares, vindos dos subordinados dos pares e os seus próprios subordinados. Eu vejo 5 grupos de pessoas aqui, só para repetir: o seu chefe, os pares do seu chefe, os seus pares, os subordinados dos seus pares e os seus subordinados. Todos esses grupos de pessoas, e aí se for uma empresa menor, de repente não tem todos esses papéis, né? Se for uma empresa maior, pode ser que tenha todos. Enfim, você tem que adaptar essa ideia para a tua realidade. Agora, o fato é o seguinte, compreender claramente qual é o teu círculo de influência é super importante. Exercer como você exerce influência sobre essa galera. De que maneira você pode exercer mais influência. De que maneira você pode impactá-los mais? Eu acho que um ponto que eu sempre uso, sempre procuro usar com os chefes que já tive na vida aí, eu quero trabalhar duro para que o meu chefe tenha um bônus muito gordo. Porque se eu contribuir para que o meu chefe tenha um bônus gordo, sempre ele pode amanhã olhar para o meu lado. Olhar de uma forma mais generosa, mais compassiva para o meu lado, eventualmente pingando uma graninha, eventualmente facilitando o meu caminho. O nosso chefe tem muito poder, tem muitas coisas que acontecem aí na vida profissional que a gente nem sabe. Está acontecendo atrás da cortina. O nosso chefe está lá. Ele pode nos defender, ele ou ela, né? Podem nos defender ou não, ou ser neutros com relação ao que está rolando, ou jogar a gente na fogueira, dependendo da relação que a gente tem. Portanto, compreender esse círculo e perceber de que maneira você vai poder, entre aspas, usar essas relações para se aproximar do teu sonho, para se aproximar desse lugar que você quer estar, desse futuro que você quer construir. Isso é super relevante e vai fazer uma grande diferença para que você possa colocar sua energia realmente onde importa, para que você tenha resultados cada vez melhores. aqui no, chegando no final desse episódio, eu quero de alguma forma inseminar tua consciência com algumas perguntas, algumas reflexões que podem fazer sentido para te ajudar a digerir isso tudo, a poder analisar isso de uma forma mais ampla, né? Como os meus círculos de influência impactam as minhas decisões e as minhas ações? Isso tem a ver com as nossas crenças, com as nossas atitudes, com os nossos comportamentos, com os nossos pensamentos? A maneira como você se coloca diante desses círculos, a maneira como você se coloca diante do teu potencial de influenciar e persuadir essas pessoas é fundamental para suas decisões e para suas ações, né? Quem são as pessoas que estão dentro do meu círculo de controle, do meu círculo de influência? Quem é essa galera? E nós falamos agora mais cedo, né? Os chefes dos pares, os seus pares, etc. Que galera é essa? Escreve. Quem você já conhece, quem você não conhece ainda, que deixa você tem para se conectar com fulano, com a Beltrana? Vocês estudaram juntos, vocês têm amigos comuns, que assuntos você gosta? Talvez você goste de charuto e o Beltrano também gosta de charuto, sei lá. É preciso que você encontre esses pontos de conexão para facilitar um pouco a tua vida nesse processo de construir os relacionamentos, né? Como você prioriza e gerencia os seus círculos de influência? De que maneira você faz isso, né? Como é que os valores e as crenças são distribuídos dentro do teu círculo de influência? Como é que você vai compreender isso aí? Como que você vai navegar os conflitos entre os diferentes componentes desse círculo de influência, você percebe? Como que você vai poder expandir a diversidade no seu círculo de influência? Isso é super importante. E todas essas perguntas vão ajudando você a perceber como é que você vai poder, na prática, na tua vida, no teu dia a dia, nos seus planos de ação, no seu plano de desenvolvimento individual, como é que você vai usar desse ponto para poder separar o joio do trigo, para poder escolher o seu modus operandi, o seu caminho a seguir, né? Sabe? Como é que você vai poder usar melhor o seu círculo de influência de forma a ter um movimento de mudança positivo na sua vida, nos seus resultados, na sua carreira? Né? Fique aqui com essas reflexões sobre o círculo de influência, sobre como é que você pode usar. Isso é super importante, né? Aqui, já no finalzinho, né? Perceba o seguinte, que a influência é alguma coisa bidirecional. Eu influencio e, ao mesmo tempo, sou influenciado. Isso é super importante, né? E tá tudo certo a gente ser influenciado. Todos somos influenciáveis, né? Agora, a grande questão é o seguinte. Se eu serei influenciado, por quem eu serei influenciado? Você percebe? Eu posso estar sendo influenciado por uma pessoa que tem comportamentos que eu admiro, uma pessoa que pode me agregar valor sobre vários aspectos, ou eu posso ser influenciado por uma pessoa que eu, de repente, não gostaria de ter por perto, né? Uma pessoa que tem comportamentos que não estão conectados com os meus valores, você percebe? Isso é uma coisa super relevante, né? Então, aqui fica esse convite para você refletir, para você interagir, para você amplificar o seu círculo de influência, para que você possa, então, com mais facilidade, se aproximar dos seus objetivos, se aproximar dos seus sonhos. Eu espero que esse papo tenha sido interessante, eu espero que esse conceito do círculo de controle, círculo de influência, círculo de preocupação possam trazer, elucidar alguns pontos na tua cabeça, ajudar você a navegar esse mar aí tão agitado que a gente está vivendo nesse século XXI. Um grande abraço para todos vocês, até o próximo episódio e vamos firme! Tchau, tchau!